Que sejam muito bem-vindos. O meu nome é Marta e este é o meu podcast, onde irei partilhar sobre a união entre todos os meus projetos, a unidade entre todos os seres, de todas as espécies. E voltei depois de um extenso período de reflexão porque queria trazer-vos três desafios na saúde mental e andei a sentir de que forma é que vos trazia isto com leveza. Desejo falar da depressão, da esquizofrenia, da bipolaridade com leveza, mas foi na semana passada que, em processo de cura da mente do Joaquim, tem pela terceira vez uma recaída no seu diagnóstico clínico de depressão e que me procurou, que senti que não vou adiar mais. Gostaria até de trazer algum humor para falar destes temas, porque sei que todas elas assentam e ou encontram as suas fundações nesta perspectiva de ver a vida com tanta seriedade. E este excesso de seriedade para olhar para a vida torna-nos negativos, torna-nos rígidos. Na verdade, tudo isto são estratégias do ego. Por isso é que eu expliquei ao Joaquim que a depressão vem do latim deprimo, que significa reprimir e subjugar. E nós estamos todos muito habituados a reprimir e a subjugar aquilo que sentimos. E há tantas depressões humanas que se expressam de forma subtil e que se atenuam a cada dia com o açúcar, com o excesso de cafeína, com o álcool, com o tabaco. E lá vamos conseguindo manter a nossa máscara de pseudo-bem-estar nesta sociedade que gosta tanto de aparências. Talvez o que mais tenha chocado o Joaquim foi quando eu lhe disse que a depressão é uma forma de autodestruição. E se ela não for tratada, porque ele estava relutante em iniciar novamente o tratamento de antidepressivo devido a esta terceira recaída, se não for tratada, ela termina com relativa frequência no suicídio, porque existe uma natureza autodestrutiva da depressão. Fui percebendo que existem padrões, ou, se quisermos falar, tendências kármicas na mente daqueles que, mais tarde ou mais cedo, têm um diagnóstico clínico de depressão. São normalmente pessoas muito autocríticas, pessoas muito controladoras, que gostam muito de estar naquilo que eu chamo do posto de comando da vida, e sempre que perdem o controlo, sempre que não conseguem controlar algo, desesperam-se e frustram-se muito. E isto é um paradoxo. Há um grande desejo de controlar, mas ao mesmo tempo, quando as situações desafiantes surgem, a pessoa quer fugir ou quer demitir-se das suas responsabilidades. Muitas vezes nem sabe como agir, nem enfrentar as situações. Há, na verdade, muita culpa, muito medo da dor. E é isso que nos impede de nos relacionarmos adequadamente com as nossas emoções. E o resultado? Vamos acumulando muito sofrimento. A expressão contínuo mental é uma expressão budista e eu diria que as pessoas depressivas têm um contínuo mental negativo, rígido, pessimista, desanimado. Mas o que não sabem é que esse pessimismo e esse ressentimento que vivem perante a vida gera um bloqueio energético, essencialmente ao nível do coração e do plexo solar, do chakra do plexo solar. Porquê? No coração, que tem a ver com o fluxo do amor, e no plexo solar, que está relacionado com o nosso poder pessoal. E na prática, de forma invisível, esta vibração se sintoniza a interferências espirituais da quarta dimensão, os conhecidos espíritos, que têm e que vivem ainda, mesmo depois da morte, em semelhante estado emocional. E é por isso que toda a sintomatologia da depressão é agravada e perpetuada. Era isso que estava a acontecer com o Joaquim. O Joaquim já fora diagnosticado pela primeira vez há 4 anos, tomou cerca de 9 meses um antidepressivo, do qual se sentiu bem. Passado algum tempo, ele diz que não houve nenhum motivo externo para mergulhar em depressão e, por palavras dele, ele viu-se novamente afogado no mar das lamúrias. E agora, uma terceira vez, que ele pode associar à perda do seu querido animal, que ele dizia, mas o meu cão morreu há 7 meses. Expliquei-lhe que, pelo menos, demoramos 9 meses a fazer um processo de luto de um animal, pela minha experiência, ao longo destes anos a comunicar com a alma dos animais. 9 meses em que há um sofrimento e uma dificuldade de desapego. Isso não implica que não se ame para sempre aquele animal, simplesmente quando olhamos para a fotografia, para um vídeo do nosso animal, as nossas lágrimas correm. E é muito importante perceber que, nesse momento, o luto ainda não ficou feito. E os 7 meses do Joaquim ainda estavam nessa janela que eu considero como normal no que diz respeito a esse processo de desapego. O que o Joaquim não sabia é que a sintomatologia da depressão estava a ser agravada e estava a ser perpetuada exatamente devido a interferências espirituais. Mas já vamos falar sobre isso. A grande raiz da depressão é um apreço excessivo pelo nosso eu. Ainda me lembro da reação dele, como assim? Mas eu não posso gostar de mim. Não é isso, vamos perceber melhor. Nós temos dentro da nossa mente uma voz muito caprichosa, que é o nosso ego. E essa voz, que domina a nossa mente, ela foca-se essencialmente nas satisfações imediatas daquilo que achamos que queremos, que desejamos, e tem tendência, cada vez que isso, os seus desejos não são realizados, a gerar imenso sofrimento. E esse enfoque no próprio sofrimento, especialmente porque esta voz está constantemente a fazer mensurações do que é a realidade e do que seriam as suas expectativas, e vive constantemente frustrada com isso, está constantemente a reforçar a sensação de escassez. Está constantemente a reforçar que falta-lhe algo, que está privada de algo. E mais, ainda lhe consegue dizer que possivelmente nunca vai alcançar. Então cada vez se reforça mais este sofrimento. Há graus de depressão e o que vos posso dizer é que quanto maior o grau de depressão, mais a pessoa está fechada em si mesma e maior é a dificuldade de acedermos ao coração dessa pessoa, ou seja, que a pessoa escute algo que está para além dos seus próprios pensamentos negativos. E é este ciclo vicioso que é tão desafiante de romper. Quantas vezes ajudei pessoas com depressão e senti uma imensa limitação para as conseguir alcançar verdadeiramente, para as conseguir ajudar. E é por isso que os antidepressivos são líderes na prescrição médica da sociedade atual. Li um recente artigo que 1/3 da população mundial é dependente de antidepressivos. Há relativamente pouco tempo também tive uma terapeuta da área do desenvolvimento pessoal que sentia que tinha vários tipos de sintomas, nomeadamente não dormir, e que continuava a fazer uma busca incessante de terapias holísticas, porque era aquilo que ela acreditava, aquilo que ela vivia, mas o tempo passava e ela sentia-se cada vez mais em baixo. E quando me pediu ajuda, eu expliquei-lhe, minha querida, está cientificamente provado que as células nervosas recuperam a plasticidade com antidepressivos. E no teu caso, como a depressão está instalada e neste momento já tens baixos níveis de serotonina, tu precisas mesmo de tomar medicação, porque senão não consegues repor esses níveis. É mesmo necessário tomares algum inibidor da recapturação da serotonina, que são os antidepressivos. Claro que medicamente este constitui o primeiro passo para a resolução do problema, mas a verdade é que não é somente a sua solução. E é por isso que há casos como o Joaquim que recidivam. A raiz é muito mais profunda e passa por uma compreensão e por uma integração que a vida não é de todo um caminho tão sério e tão ardiloso como a mente nos faz acreditar. Muitas das pessoas que vieram ter comigo e já conhecedoras da dimensão espiritual dizem-me: Marta, suspeito que estou numa noite escura da alma. A designação noite escura da alma foi feita por São João da Cruz e ele definiu a noite escura da alma para o estado depressivo que surge em consequência de situações adversas e restritivas exteriores e que conduzem a uma perda de ligação com a vida. São João da Cruz deixou claro que haviam situações adversas e restritivas exteriores, ou seja, a pessoa vive uma experiência humilhante, vive uma perda relacional, perde o seu status económico, profissional, e o ego faz a pessoa mergulhar nessa profunda escuridão mental. E eu gostava de trazer isto à vossa consciência, que é a noite escura, é simbólico da separação da luz em nós. A luz em nós é a nossa alma e a alma é Deus em nós. Então, quando estamos a viver uma noite escura, há sim uma oportunidade imensa para curar essa dor, que muitas vezes não é só desta vida, essa dor causada pela separação à nossa luz, pelo esquecimento de escutar a voz da nossa alma e vivermos vidas rígidas, metódicas, em modo piloto automático. Então temos aqui uma imensa oportunidade catalisadora para renascer. Eu vivi uma noite escura da alma antes de deixar a medicina. Sim, foi muito doloroso, mas uns anos mais tarde percebi que tinha percorrido o caminho da Fênix e percebi que tendências kármicas que já não me ajudavam a evoluir estavam a desaparecer, a dissolver-se. E então estava a renascer uma nova identidade. Então é isso, a noite escura, a depressão, o que lhe quisermos chamar, serve um propósito para reduzir a expressão do nosso ego. É esse o grande objetivo da depressão. Muitas vezes, por não conseguirmos perceber isso e por não termos uma consciência espiritual da depressão, acabamos por ficar anestesiados com toda essa escuridão e todo esse sofrimento, quando na verdade a noite escura acaba por ser quase uma bênção para reduzirmos o volume da voz do ego na nossa mente. E é este convite para a morte de um falso e velho eu e agora abrir-nos cada vez mais a escutar a voz da alma na nossa vida. É uma metamorfose. Eu hoje olho para trás e vejo a minha noite escura como um ritual de desintoxicação mental. E podemos ir vivendo micro-noites escuras da alma. Claro que a pessoa se visualiza à beira de um precipício com tantas dúvidas e é percepcionado como um momento muito doloroso, mas na verdade é um ritual à metamorfose, onde há desintoxicação mental e é profundamente sagrado. O Joaquim estava novamente pela terceira vez a perguntar: quem é que eu sou? O que é que eu ando aqui a fazer? Onde é que eu errei? E disse-me: Marta, decidi procurar-te porque desejei sair da minha vida o mais rapidamente possível. E percebi que afinal isto é grave. E fomos percebendo que ele estava a exteriorizar novamente uma dor ainda suprimida. Na verdade, uma dor que já tem uma longa história de anos, de décadas e de vidas passadas. Uma das coisas que as pessoas depressivas não fazem, mas que é vital, é sair de casa. É tão importante sair de casa. É uma coisa tão simples, mas é tão importante. Não só porque vamos absorver o efeito antidepressivo da luz natural do sol. A depressão, acima de tudo, é um convite a deixar a rigidez. Então é preciso mudar a nossa rotina diária. Fazermos caminhos que não estamos habituados, fazermos coisas diferentes todos os dias, rir. E fazer escolhas, nos afastarmos de tudo aquilo que perturba a mente, de tudo aquilo que enaltece o sofrimento e que nos coloca ainda mais pensamentos negativos e preocupações. Meios de comunicação social, noticiários. Há um sentido para a depressão ou para a noite escura da alma. E esse sentido é fazer com que o caminho da nossa vida consiga fluir novamente, mas num patamar diferente, mais próximo da nossa luz interior, mais harmonioso. Então temos que assumir a vontade e a capacidade de não resistir a esta mudança, nem mesmo à dor que sentimos e por vezes nem conseguimos explicar por palavras, e abandonar tudo o que é obsoleto, tudo o que já não interessa para a nossa evolução. Depois desta travessia, de forma a que se reduza realmente a expressão do ego, não como um desejo do ego, eu quero alcançar para me sentir superior, mais amado, o que seja, mas sim como uma consequência da ligação pura à voz da alma. Eu vou fazer uma partilha dos casos que apoiei desta doença funcional do cérebro, que é caracterizada por variações extremas de humor, onde a euforia e a depressão alternam de forma constante e exagerada. Esta é a definição do transtorno bipolar. O que é que eu tenho encontrado? É muito frequente encontrar uma história de vida em que a pessoa teve uma infância com um pai e uma mãe de personalidades incompatíveis. Isso vai fazendo com que ela se torne muito controladora, mas ao mesmo tempo muito carente de afeto. A maioria das pessoas com transtorno bipolar que eu ajudei têm karma acumulado de vitimização, da ausência de domínio emocional, de excesso de culpabilização, e o estado depressivo que expressam serve para ampliar o sofrimento que sentem. Até porque muitas delas sentem-se merecedoras do sofrimento devido à culpa que têm acumulada na sua mente inconsciente. E depois o estado de euforia é como se fosse uma expressão dessa rebeldia emocional que também está nelas. Então esta dualidade, e o transtorno bipolar é exatamente isso, uma grande expressão de dualidade, tão expressiva ao longo das últimas vidas, que vai gerando uma guerra, uma divisão interna, que desvia aquela pessoa da sua missão e, novamente, facilita que as interferências espirituais que ressoem com o mesmo padrão assumam um controlo, parcial ou total, na condução das suas atitudes. Então, tal como na depressão, tal como também na esquizofrenia e na bipolaridade, não se trata apenas da própria mente, mas sim de uma amplificação devido às interferências espirituais que se encostam às pessoas. Irei fazer um podcast para vos explicar melhor o que acontece depois da nossa morte física. Mas, de qualquer forma, se nós continuarmos com apegos a este mundo 3D, a esta Matrix, vamos interagir, claro que de uma forma invisível aos olhos humanos, com as pessoas que estão encarnadas e, portanto, sempre por ressonância. Isso já está muito explicado através do cartesismo, não é? Os encostos, os obsessores. Nada disto serve para ter medo, mas o ego gosta muito de pegar na verdade e criar aqui um filme de terror exorcista. Não é nada disso que se trata, simplesmente é a realidade, invisível aos nossos olhos. Ainda bem que assim é, a maior parte das pessoas sem sabedoria espiritual iria entrar em pânico se percebesse o que realmente está a acontecer. Mas é muito importante entendermos que há realmente uma amplificação do nosso estado devido às interferências espirituais, tal como eu expliquei com o Joaquim. O Joaquim tinha um bisavô altamente depressivo, que se refugiava profundamente no vinho, do qual ele desconhecia da sua existência, e na nossa consulta ele percebeu que, de alguma forma, este avô ainda estava profundamente conectado a ele e estava constantemente a vir, porque a sua mente continuava totalmente apegada a este mundo, não porque desejava fazer sofrer o seu neto. E, acima de tudo, em termos de matriz kármica, ou seja, de inconsciente, eles eram extremamente parecidos. E quando ele tomou consciência e eu acabei por encaminhar esse espírito, houve uma melhoria súbita. O Joaquim diz-me que parecia realmente da noite para o dia a mudança. E pelo nosso desconhecimento, nós não conseguimos depois ir mais profundo na nossa cura. Mas voltando aqui ao transtorno bipolar, vi que em todos os casos, astrologicamente, havia uma presença indomável e muito forte de energia geminiana, ou seja, do signo Gêmeos, que é exatamente caracterizado por essa divisão e dualidade, em posicionamentos muito relevantes no mapa astrológico dessa pessoa. E como sempre tenho dito, só através da voz da alma e com esta conexão firme é que nós ganhamos sentido para a nossa vida. Por fim, quero-vos falar da esquizofrenia. E quando penso em esquizofrenia, recordo-me sempre de uma afirmação de Sartre, que era: o inferno são os outros. Esta frase sintetiza na perfeição a crença basilar que leva à esquizofrenia. É uma história com muito medo, mas ao mesmo tempo aparentemente lógica e coerente, que existe nas pessoas diagnosticadas com esquizofrenia paranoide. A história é quase sempre a mesma. Existem pessoas que me estão a tramar, estão a conspirar contra mim, vão-me matar, andam-me a seguir, estão-me a tentar controlar. O inferno são os outros. Jean-Paul Sartre. Também o termo de esquizofrenia vem das raízes das palavras mente dividida. Então, a esquizofrenia é essencialmente a manifestação de uma mente em profunda agonia, enclausurada pela voz do ego e, consequentemente, é dominada por obsessores espirituais. No caso da esquizofrenia, há obsessão espiritual. A psicose esquizofrénica é uma patologia onde existem imensas interferências espirituais. Por vezes, há fenómenos de incorporação espiritual, ou seja, o próprio corpo incorpora esses espíritos da quarta dimensão, o que alterna também com momentos de realismo e acesso a memórias de vidas passadas. É de uma complexidade imensa, é conhecido como o discurso da loucura e, na verdade, é uma mistura de influências espirituais com uma ausência de consciência espiritual. Dos poucos casos que ajudei, porque normalmente as pessoas com esquizofrenia não procuram ajuda espiritual, é mesmo uma raridade, eu acompanhei, lembro-me, nestes anos todos, acho que recordo-me de 4, 5 casos, e lembro-me sempre de uma senhora que dizia que eu não tenho o verdadeiro desejo de partir tudo à minha volta, mas eu acabo sempre por partir objetos à minha volta, e é como se fosse uma espectadora da minha própria agressividade, ou melhor, da minha própria psicose agressiva. Novamente, o que eu encontrei e o que vejo em todos os casos é uma história ilusória onde a pessoa se sente uma vítima, mas também um possível herói, vejam esta dualidade, que pode salvar o mundo se derrotar as forças do mal. Novamente, há um apreço por si próprio completamente descontrolado e isto é uma característica do ego. Ego vem de egoísmo, já vos expliquei muitas vezes. E então, o egoísmo, não é? Sussurra, grita que eu sou tão especial e por isso é que sou perseguida, vigiada, ameaçada, prejudicada. E nada disso acontece. O que constatei nos processos evolutivos dessas pessoas diagnosticadas com esquizofrenia foi profunda revolta, graves desequilíbrios relacionais. Há muitas vidas que estas pessoas consideram os outros como a principal fonte dos seus problemas. Não gostam das pessoas, têm medo das pessoas. Há pouco tempo escrevi um texto que era: é uma pena retirarmos a máscara da nossa cara, agora que aparentemente a pandemia Covid aliviou, mas não tirarmos a máscara do nosso coração e continuamos sem verdadeiramente apreciar o outro, gostar do outro. No caso da esquizofrenia, é vital ser acompanhado por um psiquiatra, ser tratado com antipsicóticos, porque o cérebro pode, inclusive,
sofrer muitos danos ao longo desta doença, e a cura é extremamente complexa, mas, tal como eu disse, era vital a ajuda espiritual, mas raramente se faz essa busca. Como espiritualizar um louco? Uma vez perguntaram-me isso. Como espiritualizar um louco? Ele está internado numa instituição para o efeito. Neste caso, a família próxima é realmente um grande contributo para poder dar amor e compreensão, para que ele aos poucos vá ganhando lucidez suficiente e possa um dia retornar a casa. A grande questão aqui da esquizofrenia é que temos uma componente de obsessão espiritual, de uma forma muito simples. E, meu Deus, como trazer leveza a este tema. Porque para mim, que trabalho nisto há tantos anos e consigo ver tudo isto, é fácil, não é? Mas o que eu tenho percebido é que a maior parte das vezes que toco nestes assuntos, as pessoas ficam muito assustadas e têm medo e fogem. Aliás, muita gente foge de mim por causa disso. Mas não há por que fugir, porque isto existe. O espírito, que ainda está agarrado a este plano, que tem aqui uma ligação, não é só simplesmente um espírito que se afiniza por ressonância e padrões emocionais e vícios, como expliquei, mas sim o obsessor é aquele que tem a intenção de prejudicar. E quando assim é, é porque existem mágoas, não perdões, ou seja, já existe uma história entre aquelas duas mentes, a pessoa que está encarnada, a pessoa que está com a esquizofrenia e o espírito que de alguma forma se tornou obsessor espiritual, e então é como se esse espírito estivesse zangado e tem livre-arbítrio para poder prejudicar o outro. Porque o outro também tem, novamente, não é uma vítima. Existem normalmente histórias muito pesadas entre esses dois seres, com muito ódio, com muitas mágoas, com muito não perdão, e por isso as coisas se perpetuam. É tão importante o amor. Eu sinto que não consegui trazer leveza a este tema, mas de qualquer forma é muito bom também podermos falar delas abertamente, sem repressão, porque todas elas advêm de uma repressão emocional, e quanto mais nós reprimirmos aquilo que existe, a realidade espiritual, mais desafios poderá haver. E então o remédio é sempre o amor, porque ao amarmos a vida, curamos a depressão. Ao amarmos os outros, curamos a esquizofrenia. Ao amarmo-nos verdadeiramente a nós, curamos a bipolaridade. De uma forma muito simples e leve, sim, porque isto é o máximo de leveza que eu consigo para falar destes temas, é esta a minha partilha. E com todo o meu amor, abençoo todos os seres que estão a viver estas condições na sua vida, para que se possam libertar. O amor é a cura.
Música